Continuando sobre o conceito de Ayin Hará, queria só esclarecer uma coisa. Nós falamos um item, e o Vino Rav Moshe Feinstein, ele explica algo interessante. Eu mencionei que o Talmud fala que aqueles sobre zugot, sobre comer alimentos pares, em número par, que o Talmud diz que aquele que capida, aquele que liga para isso, então isso é problemático. Para ele, aquele que não, não. Eu disse que para efeitos de Ayin Hará não parece que seja assim. Rav Moshe Feinstein explica algo bem interessante. Ele diz que Ayin Hará existe, certo? Não faz diferença se a pessoa liga muito ou não liga muito. Ayin Hará é um conceito que existe. A única coisa, se a pessoa é muito preocupada com isso, então isso tem maior influência sobre ele. Se a pessoa não é muito preocupada, então isso tem uma pequena influência. Então, por esse fator, vale a pena às vezes não ficar ligando tanto para isso, porque isso incrementa o perigo. Mas, uma pessoa que sim se preocupa, então, logicamente, vai ter que se preocupar e fazer tudo o que é necessário para não ter Ayin Hará. Por isso, o Rav Moshe Feinstein, quando está falando, ele está falando sobre uma pessoa que está grávida. Uma moça ficou grávida. Será que ela pode contar para as outras pessoas ou não? Então, muita gente diz que é melhor não contar. Por quê? Porque pode dar Ayin Hará. Para que vai contar? Ora, aqui já não tem como esconder. Então, não tem como esconder. Mas, se não, para que contar se isso pode trazer Ayin Hará? O Rav Moshe Feinstein diz assim: se é uma moça jovem, que é o comum engravidar nessa idade, então qual Ayin Hará tem isso? É uma coisa comum, uma coisa normal, não uma coisa que é diferente. Ele diz: o problema geralmente de Ayin Hará é quando é algo que é diferente do comum. Então, se é algo que é muito diferente, as pessoas podem olhar com um olhar de inveja, alguma coisa do gênero. Mas não, é uma coisa normal, não tem que ficar se preocupando com isso. Eu queria esclarecer um pouco sobre o conceito de Ayin Hará. Qual o motivo disso? Quer dizer, o que está por trás de Ayin Hará? Por que que acontece que uma pessoa que olha de uma determinada forma sobre outra pessoa pode causar Ayin Hará? Nossos mestres trazem algumas explicações sobre isso. Uma primeira explicação que existe sobre o conceito de Ayin Hará é que, e na verdade todas elas partem logicamente desse ponto, nós temos uma força nos nossos olhos. Agora, tem várias formas de se entender essa força que tem no nosso olho. A primeira coisa que consta nos nossos livros é que quando uma pessoa olha sobre a outra com um olhar de crítica, com um olhar de inveja, ele está olhando. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Vamos supor, extrapolando. O sujeito anda com um Porsche, tá? Não estou extrapolando, pode ser qualquer outra coisa. O sujeito anda com um Porsche e o outro olha para ele com um olhar assim de inveja. Porque aqui ele tem um Porsche, eu não tenho um Porsche. Então fica olhando, ele tem um Porsche, né? Olhando com um olhar assim para o outro. O que acontece nesse momento? Esse olhar tem o poder de levar aquela pessoa a um julgamento divino. E lá em cima vai se olhar e vai lá, peraí, olha só, uma pessoa aqui está olhando e está pensando, será que ele merece? Será que de fato ele merece? Vamos verificar melhor as contas dele. Vamos, igual quando chama atenção um negócio, não chama atenção, não baixa lá a receita fiscal, por quê? Está chamando atenção, vamos ver se está tudo certo. Então, se a pessoa olha para o outro com um olhar assim de inveja, pode causar com que o outro seja levado para um julgamento lá em cima. E vão verificar, será que ele de fato merece isso ou não? Então, isso pode ser prejudicial. Até agora estava passando tudo tranquilo. De repente, estão agora fazendo uma investigação mais a fundo. E pode ser que ele venha a perder alguma coisa. Não sei isso, sim. Ele pode perder qualquer outra coisa. Pode ter algum outro problema, Deus nos livre. Por conta desse olhar que a pessoa olhou. O Rav Dessler já vai um pouco além, ele diz que a pessoa que não tomou o devido cuidado para ser tzanua, para ser recatada, e ela chamou a atenção com alguma coisa, e fez com que alguma outra pessoa tivesse inveja dela, ela é a causadora da inveja do outro. Quer dizer, ela atraiu com que o outro tivesse inveja, ela incitou o outro a ter inveja, de certa forma. E isso vai ser levado agora em consideração. Opa, você recebeu de Hashem essa dádiva para você usar recatadamente. Você veio agora e se colocou, se expôs demais com isso e fez com que outras pessoas tivessem inveja. Ah, peraí, vamos verificar melhor esse negócio. Então, outro ponto de vista também que pode acabar levando a uma investigação da pessoa. Tem um livro chamado Sefer HaBerit, um livro que foi escrito, não lembro agora exatamente, mas uns 150 anos atrás, alguma coisa assim, não lembro agora exatamente. Um livro muito interessante, muito profundo, com muitas coisas interessantes. E o Sefer HaBerit traz que o ser humano tem certas energias que saem do corpo. Sai pelos poros do corpo de uma forma geral e sai pelos olhos mais forte ainda. São energias que impedem a entrada de outras coisas e de mais influências e coisas assim. E nos olhos nós temos as nossas janelinhas. E lá tem uma, vamos chamar assim, uma radiação mais forte. Quando a pessoa olha para uma outra pessoa, um olhar assim negativo, ou um olhar de inveja, um olhar assim de crítica pelo que o outro tem, ou pelo que o outro está passando de coisa boa, isso pode acabar trazendo más influências sobre o outro. É um poder que nós temos no olho. É uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Mais ainda do que tomar cuidado para não atrair a Ayin Hará, que logicamente esse é o primeiro conceito aqui. Nós temos que tomar cuidado para não atrair a Ayin Hará. Isso significa que se não há motivo aqui para se exibir alguma coisa, não se exibe. Fica na sua. Não precisa mostrar aquilo que você é capaz, aquilo que você pode, aquilo que você tem. Aquilo. Se não tem por que fazer isso agora, deixa quieto. Fica no seu canto. Você quer desfrutar e aproveitar daquilo que você tem? Desfrute no seu cantinho, na sua casa. Não precisa ficar colocando na janela, não precisa sair pelas ruas e não precisa espalhar e divulgar aquilo. Então, dessa forma, a pessoa impede de atrair a Ayin Hará. Mas tem também o outro lado, que eu ia falar antes, que é o quanto nós temos que tomar cuidado para não botar a Ayin Hará nos outros. Isso significa tomar cuidado para não ter inveja dos outros. Tomar cuidado para não olhar com um olhar negativo sobre os outros. É por isso que existe muito conceito quando você elogia alguém, ou quando você... quando você vê alguma coisa boa que o outro tem, alguma notícia boa que o outro tem, algum bem que o outro tem, se fala para o outro, puxa, aqui, por exemplo, que roupa bonita que você está vestindo, Beli Ayin Hará. Entre os sefaradim se fala Ben Porat Yosef. Depois a gente vê por quê, se Deus quiser, vamos falar sobre Yosef. Mas, por que se fala assim? Você está falando, eu não quero botar Ayin Hará. Eu não estou falando isso para te botar Ayin Hará. Não é uma questão de inveja, Deus nos livre. Não, pelo contrário, estou feliz. Eu não posso ficar feliz com isso, que você tem uma coisa e você está se beneficiando de uma coisa? Lógico que pode. É uma coisa bela e grande. Alguém que fica feliz com a alegria do outro. Que fica feliz quando o outro está bem. Então você precisa deixar claro isso. Então, para para a pessoa se lembrar até quando ele está falando com outro, para não demonstrar aqui que está tendo algum tipo de grau de inveja, alguma coisa. Então você fala para o outro: puxa, que bonito isso, que legal isso, beli Ayn Hará. Eu não estou querendo botar de forma alguma Ayn Hará, muito pelo contrário, eu estou feliz junto com você disso que você tem, e não estou criticando o que você tem, pelo contrário, estou satisfeito que a Hashem te deu isso.